voto lá e louvou o torturador, e eu não aprovo, embora tenha muito respeito por ele, cada um é dono das suas próprias ações, eu sou as minhas ações, ele é as dele, cada um responde pelas suas ações. Aí, ó, a B, todo mundo quer o mandato do cara, mas e o pessoal que louvou Lamarca? Que falou tanta coisa, ninguém fala nada. É de uma hipocrisia, sabe, que aflora, sai do chão, um negócio assim, absurdo. Eles podem tudo, ninguém pode nada. Vossa Excelência, se fosse do PT, estivesse aí, aqui tinha muito senador que amanhã iria para a comissão de ética. E eles faziam o comboio, chamavam a imprensa para ir lá protocolar, para mostrar que ia tomar o mandato e tal, mas não respeitaram sua condição de mulher, sua condição de senhora, de professora. Mas a minha analogia é que fica. Entrar de primeira, o Romário uma vez deu um elástico em Amaral num jogo contra o Corinthians, que eu fiquei até com pena de Amaral na linha de fundo. Uns dois aqui tomaram um elástico seu na linha de fundo, perderam até o caminho de casa, nem ficaram para ouvir, eu fui embora. Mas olha, é uma cantilena. Eles falam as mesmas coisas e nós somos obrigados a falar as mesmas coisas. Porque eles decoraram um discurso para cada etapa. Quando o TCU disse que ela fez pedalada, peço Vossa Excelência mais 5 minutos para eu encerrar. Quando o TCU disse... Muito obrigado, presidente. O senhor é muito bom, benevolente. Quando o TCU disse que ela fez pedalada, eles se levantaram contra o TCU. O advogado da União, não há um equívoco, nós vamos defender o advogado da União e nós vamos defender, há um equívoco, e sei o quê e tal, tal, o rapaz foi para lá e defender. O TCU passou a régua, cometeu o crime mesmo, ponto. Aí eles mudaram o discurso. Agora é o seguinte, foram todo mundo para a tribuna desqualificar o TCU. É um órgão auxiliar, isso não vale nada, e quem é que vai em conversa de TCU, não sei o quê. Nesse meio termo, o Lula faz um discurso para os militantes de São Paulo e fala, ela fez pedalada mesmo, mas foi para pagar a Bolsa Família, foi para pagar Minha Casa Minha Vida, e que os senadores, amigos, não preciso falar nome de ninguém, faziam discurso, ela fez pedalada mesmo, mas foi para poder pagar a Bolsa Minha Casa Minha Vida, pagar a Bolsa Família, os programas sociais que não podiam parar, ela fez pedalada mesmo, que não sei o que tal, fez pedalada mesmo. Quando a Câmara resolve que vai abrir o impeachment, ela já não fez mais a pedalada. E pedalada, para quem está em casa, é só para você entender. Eu vou falar do seu município, é uma cantilena. Eles falam uma coisa e nós temos que repetir as mesmas coisas. Mas para ficar claro, eu vou trocar em nota de R$1. Porque eles falaram muita coisa aqui, o povo não consegue alcançar. Até porque essa é uma tentativa de enrolar mesmo. Uma tentativa de enrolar. Mas veja, o prefeito da sua cidade, o povo está vendo nós no Brasil inteiro, o prefeito da sua cidade manda para a Câmara, em outubro, o orçamento. E na sua cidade ele fala, olha, eu preciso de R$10 mil para o ano que vem pagar merendeira, pagar faxineira, limpar o cemitério, pagar creche, pagar professor, pagar aposentado e fazer uns investimentos. Eu preciso de 10 mil que dá. A Câmara vota. Opa, 10 mil. Aí ele começa a gastar aquele dinheiro no que ele falou. Mas aí vem reajuste de salário, reajuste de aposentado, subiu o salário mínimo, dissídio coletivo, não sei o que e tal, ele descobre, no mês de agosto, que os 10 mil não dá. Não dá os 10 mil. Que no mês de setembro, na primeira semana, os 10 mil acaba. Ele precisa de mais 5, porque ele tem que terminar o ano, mais 5 mil, e pagar 13º, uma série de coisas. Ele manda para a Câmara, cidadão, um suplemento, um pedido de suplementação de orçamento. E a Câmara, cidadão, autoriza ele, eu fui vereador, a Câmara autoriza, quando a Câmara autoriza ele, ele pega aqueles 5 mil e pode gastar. Se a Câmara não autorizar, e ele fizer, o Ministério Público denuncia, o juiz afasta ele. E se ele não mandar e fizer de autodeliberação para dizer assim, não, eu fiz mesmo porque eu precisava pagar salário. Ele não matou ninguém, ele não botou dinheiro na Suíça, ele não tem a mão suja igual a Eduardo Cunha, como eles falam, não roubou, não matou, não teve crime de mando, mas cometeu um crime de responsabilidade fiscal. É por isso que esse país está cheio de ex-prefeitos, gente de bem que nunca matou ninguém, mas virou ficha suja por causa do crime de responsabilidade fiscal. Eu
concluo, pergunto senador a Vossa Excelência, Magno Malta.
Vou concluir. Isso é que é claro, para que a população possa entender. Mas eles estabeleceram que isso aqui virou uma gincana. Uma gincana entre ela e Eduardo Cunha. Ele tem dinheiro na Suíça, ela não tem, gincana. Ele roubou no Rio, ela não roubou. A mão dele é suja, a dela não é. Ele é dissimulado, ela não é. Eles levaram para outro campo. Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo. O crime dela é de responsabilidade fiscal, dele é penal. Então é preciso que a sociedade entenda isso. Não há uma gincana aqui entre um e o outro. Aí eles falam, não, porque foi vingança dele. Como é que sabe que foi vingança? Então ele reuniu com eles. Tem que falar dessa. Onde foi essa reunião? Aí, como para favorecer, eles dizem, mas o presidente da Câmara, nessa hora, Eduardo Cunha é chamado de senhor. O senhor presidente da Câmara fez um corte e nós aqui só podemos discutir isso, porque o crime é de natureza jurídica. É verdade. O que é de natureza jurídica, senhor presidente, e já devolvo a ela a palavra, que é de natureza jurídica é que existe na Constituição Federal a figura do impeachment. Isso é jurídico. É jurídico porque o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal. Pronto. Isso é jurídico. Mas essa casa que é política tem que discutir os malefícios advindos do erro jurídico que eles cometeram. Estupraram a lei de responsabilidade fiscal. Desarrumou a economia brasileira. 10 milhões de desempregados. 300 desempregados por hora. Um país violento, debochado, anarquizado pelo mundo inteiro. E aí eu pergunto, Vossa Excelência. Aí eu
concluo, senador Magno Malta,
por favor. Eu já concluo e vou passar para...
Eu não cortei a palavra de Vossa Excelência, não.
Está cortado. Agora eu volto. Muito obrigado. Eu pergunto a Vossa Excelência. O conjunto da obra, é isso que a senhora colocou, e eu acredito. O cometimento de crime, Vossa Excelência é advogada e conhece os tribunais. O conjunto da obra é preciso ser entendido porque existe a figura do crime conexo. O cara é preso aqui, ele foi pego num assalto, roubando. Na mesma hora, leva ele para frente do juiz. Eu pergunto, Vossa Senhoria. Ao chegar na frente do juiz, o juiz fala, agora o senhor vai preso, nós vamos julgar o senhor. Esse crime que o senhor cometeu, o senhor vai pegar pelo menos 10 anos de cadeia. Ele fala, mas também tem um vizinho meu que tem uns 4 a 5 anos que ele roubou um carro também, ninguém prendeu ele. Fernando Henrique fez, Lula fez. E eles só fizeram no último ano. Nós fizemos pouco. 2014, nós temos que tratar a questão a partir de 2015. Ora, temos que tratar a partir de 2015, mas o crime é conexo. Aumentou no ano eleitoral, porque precisava aumentar, porque a pedalada era a legitimidade da mentira do processo eleitoral. Fizeram as pedaladas para mentir no processo eleitoral, porque tinha máscara de um orçamento mascarado.
Conclua,
porque,
senador Magno.
Concluo agora. Se eles me disserem, e eu quero que Vossa Senhoria me responda, me disserem que Dilma não mentiu no processo eleitoral, escorada, amparada pela pedalada fiscal, e quando eles dizem, não, mas o Congresso legitimou no final do ano passado aquela fatídica sessão do Congresso Nacional, legitimou quando violou, se estuprou a lei de responsabilidade fiscal. Hoje eles falam mal do PMDB. Mas se não fosse Romero e Renan, eles não teriam violado a lei de responsabilidade fiscal, porque tinha 1 ano e 4 meses de crime. 1 ano e 4 meses. A lei era desse tamanho. Passava aqui, não cabia aqui. Eles esticaram a lei de responsabilidade fiscal para caber 1 ano e 4 meses da ilegitimidade que ela cometeu. Eu pergunto, Vossa Excelência, a figura do crime conexo, a discussão do todo. Porque se eu, Magno Malta, for discutir o todo, o conjunto da obra, eu vou entrar em muita coisa aqui. Que diz respeito à família, que diz respeito à violação de direitos, esse sonho deles com aborto, fazer desse país um país abortista, uma série de coisas. Eu falaria do conjunto inteiro da obra, mas eu quero falar é da violação do crime fiscal. Respeitando tudo que você falou, concordando com o que você falou, essa figura que eu coloco aqui, do orçamento na Câmara, para que o cidadão pudesse entender, tem correção nessa figura ou não?
Uma palavra, doutora Janaína.
Excelentíssimo senhor senador. Doutor Magno Malta, primeiramente eu gostaria de registrar o impacto de um discurso que Vossa Excelência fez, se não me engano, há 2 dias aqui nesta comissão, na população. Eu recebi esse discurso de Vossa Excelência de várias fontes, todas as pessoas, várias formações, elogiando a perspicácia, a serenidade, a sensibilidade de Vossa Excelência naquele discurso que se revela novamente neste momento. Então, começo parabenizando Vossa Excelência. E não estou falando por mim, não, viu? Porque eu recebi um monte de comentário ao discurso de Vossa Excelência. Falo por mim e pelos outros. Vossa Excelência trouxe um exemplo muito bom, que é essa questão dos prefeitos. Eu falei disso lá na Câmara, e depois teve assessorias de parlamentares que entraram em contato porque queriam os acordos, porque não compreenderam bem o que eu falei na Câmara. Vossa Excelência falou bem melhor. Quando, antes de eu entrar nessa história toda, antes de professor Miguel me chamar para ajudar com o parecer, eu fiz seminários com as minhas turmas, só levantando acórdons de TJs sobre os crimes daquele último capítulo do Código, que é o 359A ou 359H, que tem correspondente nos crimes de responsabilidade. Que aqui nós não estamos falando daqueles, mas tem correspondentes. E o que nós identificamos foi uma série de prefeitos afastados e condenados criminalmente. Porque além do afastamento, Excelência, porque geralmente os políticos olham mais para o afastamento, mas tem condenação criminal. E em muitos casos, eu confesso a Vossa Excelência, dá dó, porque o prefeito consegue provar que... E o senhor falou valores interessantes, o senhor falou de 10 mil, 5 mil, isso que o senhor falou não é só exemplo, não. Isso está nos acórdãos. São valores que não são, vou dizer assim, insignificantes, mas são valores pequenos, né? E o prefeito consegue provar que, às vezes, ele tirou, vamos dizer assim, daquela verbinha destinada à educação e colocou, eu vi, gasolina na ambulância. E o que diz o Ministério Público? Responsabilidade fiscal não tem nada a ver com desvio, não tem nada a ver com pôr o dinheiro no bolso. Te juro, tem hora da vontade de chorar. Porque o homem é uma situação, mas ele é condenado criminalmente, Excelência. Aqui, nós estamos falando de bilhões que não são escriturados. Mesmo se desconsiderar os anos que eles estão aí se matando para desconsiderar, porque eles não têm argumento, e ficar só com 2015, Excelência. São bilhões só em 2015, Excelência. Então, o que eu digo com tranquilidade a Vossa Excelência é que 2015 é suficiente. Mas pense nos pilares. Nos pilares, nós temos em cada um daqueles pilares uma situação de continuidade delitiva, que é a reiteração da mesma prática. Então, a reiteração dela não tomar providências com relação à Petrobras, a reiteração dos empréstimos vedados não contabilizados, a reiteração dos decretos sem autorização de Vossas Excelências. Cada um desses pilares, papapá, constitui uma continuidade delitiva. O meu entendimento que eu trago a Vossas Excelências, que são juízes, é que esses pilares, aparentemente independentes, eu vou encerrar, estão amarradinhos por conexão. Estão amarradinhos por conexão.
Crime conexo.
Porque precisava disfarçar com os decretos, precisava injetar dinheiro por meio das pedaladas, para sangria continuar. Por isso que eu nunca abri mão de trazer Lava Jato e Petrobras para esse processo. Então, Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão. E é por isso que eu estou me esgoelando. Não é hoje só. Desde 1º de setembro que eu estou me esgoelando. Tem hora que o jornalista me liga, e acho que uma vez ou outra eu devo ter sido mal criado, teve uma vez que eu falei assim, eu vou gravar uma fita. Porque Vossa Excelência tem razão. Eles ficam com essa ladainha, com esse mantra. E a gente é obrigado a repetir o óbvio 1.500 vezes. Então eu falei, vou gravar uma fita. Aí outro dia a jornalista falou, o que eu fiz? Eu peguei uma entrevista que eu dei para uma rádio, que eu baixei o... E mandei para a jornalista. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, me ajude, ouça. E faça aí a sua matéria. Ela falou, doutora, não posso. Eu tenho que ouvir da senhora. Eu não tinha esse conhecimento. E aí eu falei, não, sente-se que eu vou lhe falar tudo de novo.
Então, Vossa Excelência está coberta de razão.
Conclua, doutora.
Esse mantra.
Vamos excluir a... Vossa Excelência pediu 10 minutos, eu exatamente usei o tempo da réplica e da téplica.
Mas
da
Vossa Excelência não me avisou? Não combinou comigo? Tem que combinar, senão é pedalada, então não tem, entendeu? Eu preciso só complementar, porque eu vou encerrar aqui. Muito obrigado pela sua complacência. Doutora Janaína, o mantra, eles até usam o seguinte, se você... chama alguém para consertar o encanamento da sua casa, a luz. É uma prestação de serviço. Não tem contrato nisso. Você atrasa porque não recebeu o seu salário, 15 dias, 20 dias, um mês. Depois paga. É prestação de serviço. O negócio dela com o banco foi prestação de serviço. Agora tu imagine, você chama um encanador na sua casa para trocar um cano, uma prestação de serviço. Aí você fica um mês sem pagar ele, e a mulher do cara fala, vai lá pagar o rapaz, ele já fez o serviço. Disse, não, não assinei nada com ele, não. Vamos esperar mais um mês aí, ele espera. Mas o rapaz é trabalhador, ele está pedindo o dinheiro dele, está batendo. Aí 5 meses não paga. A mulher do cara fala, ele vai no delegado. Ele vai falar para o delegado que ele prestou um serviço, vai mandar a polícia vir aqui, tu vai acabar sendo preso. Ele não paga, o cara vai. O delegado manda chamar ele por causa de quê? Porque o delegado entende que ele cometeu um crime. Ora, foi isso que eles fizeram. Se é prestação de serviço, cometeu o crime mesmo. Ah, não... Gente, se amanhã o advogado da AGU disser aqui que Dilma não cometeu crime no processo eleitoral, que ela falou a verdade, tudo que ela disse era verdade, eles vão ter meu voto. Agora eu encerro, senhor presidente, porque eles zombam de tudo. Eles anarquizaram dos votos na Câmara, porque tudo é quando convém a eles. Agora eles estão gostando dos Estados Unidos, que os jornais estão decepcionados com o Brasil. Eu também já me decepcionei tanto dos Estados Unidos. Lá tem pena de morte, eles mandam matar os outros. Aqui nós escrevemos artigo, eu gravo, dou uma pancada aqui na tribuna. Não, porque os maiores jornalistas do mundo estão escrevendo contra o Brasil. Eles estão zombando do Brasil faz muito tempo. Todas as agências de risco já nos desclassificaram. Então tudo que serve para eles fica bom, porque os Estados Unidos não serve, né? É o inferno do capital avassalador, né? É o imperialismo americano. Aí, agora, porque falou um artigozinho, não, já estão decepcionados. Não, está decepcionado há muito tempo com essa lambança, esse striptease moral que fizeram aqui no Brasil. Quando a Câmara votou, o sujeito foi lá e votou pelo pai, votou pela mãe, né? Quem ajudou ele a ganhar a eleição? Pela esposa, pelos filhos? Eles acharam aquilo um absurdo. O Brasil em chamas e não sei o quê. Um absurdo, não tem fundamento. Ninguém falou dos fundamentos, falou dos crimes. Vai falar, foi da mãe, falar do pai. Pois eu quero ler o meu voto. Eu vou ler como é que eu vou votar e ver se o presidente, o relator e a senhora se agrada do jeito que eu vou votar. Eu vou votar assim, ó. Senhor presidente... Até porque minha filha está assistindo eu com minha neta no bucho lá agora, que vai nascer esse mês, Esther. Esse vai ser meu voto. Eu dei para os senadores ler aqui, eles acharam bom. Ó, senhor presidente, e eu não gosto de ler não, mas vou ler porque eu escrevi direitinho. Quero dedicar essas palavras e o meu sim, na tarde de hoje, aos meus pais, aos meus filhos, aos meus pais como integrantes de uma geração que, na esperança, sempre plantou nesse país a expectativa de sermos uma nação correta, uma nação altiva, aos meus filhos, que, junto com outros jovens, tomaram as ruas desse país para dizer... Ah, deixa eu me lembrar que a minha esposa também está me vendo lá agora, né? Meus parentes lá no interior da Bahia, minha tia, tudo estão me vendo. Olha, ó, minha tia, vou votar assim, minha esposa, é assim que eu vou votar, olha. Vocês estão certos. Esta casa não lhes negará a esperança de que amanhã o Brasil será outro. Saí da minha casa hoje pela manhã, muito cedo, e tive o prazer de às 7h30, porque vai ser cedo, né? Já encontrar brasileiros andando pela esplanada dos ministérios, como aconteceu numa disputa da Copa do Mundo. É bonito isso. Este é o espírito da nossa nação. Nós estaremos vivendo o final de um campeonato nesse país. E é por isso que nesse plenário não estaremos divididos na tarde de hoje, nesse dia, entre oposicionistas e governistas, mas entre brasileiros que querem desfraldar nossa bandeira verde e amarela e que sorrateiramente pretendem manter este país eternamente, que não pretendem, aliás, manter esse país eternamente na impunidade, no jogo da corrupção e no jogo da convivência. Da conivência, aliás. Bonito meu voto? Esse voto não é meu, não. Esse foi o voto do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, no impeachment de Collor. Pimenta no olho dos outros é refresco. Entre no YouTube e baixe o impeachment de Collor e veja como eles votaram. Pela revolução, pela CUT, pelo não sei quem. Então pode votar por quem quiser, porque o sujeito não chega sozinho aqui, ele chega com quem lhe ajudou, com quem lhe trouxe, sabe? Eu estou hoje aqui pelos valores que a minha mãe me ensinou. Vergonha, amor a Deus. Eu estou aqui porque Carla, Magda, Jaisline, minhas filhas, nunca estudaram numa escola pública para que eu pudesse tirar drogados da rua e pregar uma mensagem de esperança, sabe? Contra a violência das drogas, contra o narcotráfico. E o povo me trouxe aqui lutando contra essa indignidade. E aí, na hora que meu país mais sofre, mais sangra, e que eu tenho a possibilidade de mudar e participar do momento histórico do meu país, eu não posso falar no nome das minhas filhas. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Fica aqui o voto do senhor ministro Jacques Wagner, que eu tenho respeito, é uma pessoa que eu respeito, mas esse é o voto dele. Obrigado, senhor presidente.
2 minutos.
Obrigada, excelência.
Doutora Janaína.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, belíssimo pronunciamento. No dia seguinte à votação na Câmara, muitos jornalistas me telefonaram e eu fui muito criticada porque eu disse que o Brasil deu uma aula de democracia para o mundo. E as pessoas queriam que eu criticasse a sessão na Câmara, né? E acharam que eu estava sendo política, sei lá, ensaboada, vamos dizer assim. Mas eu entendo mesmo que o Brasil deu uma aula de democracia. Porque eles alardearam tanto que haveria conflitos, que haveria... Não houve, né? Eu acordei tensa naquele dia. Nas ruas, as pessoas se manifestaram. Ninguém bateu em ninguém. Ninguém, não teve nada. Na Câmara, eu digo isso, a Câmara é uma fotografia da nossa população. Cada parlamentar ali, como vossas excelências também representam os estados, mas também representam a população. Cada parlamentar representa os valores daquele grupo que votou naquele parlamentar. Então, me parece coerente que o parlamentar, no momento de um voto, manifeste o seu pensamento, o seu sentimento, fale de Deus, fale da família, fale dos nomes dos políticos do seu partido, fale o nome da sua cidade. Eu acho isso natural. E a lei que trata do impeachment não exige fundamentação no momento do voto. A verdade é a seguinte: se o parlamentar na Câmara e no Senado quiser chegar e dizer sim, não, o voto está dado, o voto é válido. Se ele quiser acrescentar um fundamento, seja referente à denúncia, seja referente à situação do país, seja referente às suas convicções, é um direito que ele tem. E é natural que ele reafirme os valores das pessoas que votaram nele. Porque é isso que é parlamento, né? Então, assim, o problema é que as pessoas não conseguem entender o papel das instituições. Eu tenho reiterado isso. Infelizmente, o PT, ele desprestigia o valor das instituições. Porque eles querem instituições vassalas. Serve se tiver ajoelhada a eles. Se não tiver, não serve. Vossa Excelência falou bem.
Conclua, senador. Conclua,
isso,
doutora Janaína.
É isso.